Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós, a nossa maratona anual de Nanterre. Feira gastronómica, chamem-lhe como quiserem, mas uma coisa é certa, estamos a chegar à hora do almoço, cheira bem e o problema é que já começamos a ter fome, por enquanto são instaladas as mesas. E vamos, como já é hábito, passear por Portugal afora, sobretudo com representantes das câmaras que aqui têm stands e que vieram aqui os seus produtos. E para já vamos até Macedo de Cavaleiros. Connosco o Sr. Presidente Sérgio Borges. Antes de mais, Sr. Presidente, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer, uma enorme satisfação que hoje estou aqui a representar o meu município, Macedo de Cavaleiros, nesta Feira de Nanterre, promovida pela Associação Recreativa e Cultural de Originários de Portugal, a ARCOP. E posso dizer já um dos mais relevantes momentos de celebração da cultura portuguesa fora do nosso país.
Ora, Sr. Presidente, é a primeira vez que vem aqui, na medida em que foi eleito no dia 12 de outubro de 2025 e podemos dizer que, bom, houve uma alternância em Macedo de Cavaleiros, porque a Câmara antigamente era do Partido Socialista e foi a sua lista do Partido Social Democrata que venceu. Essa alternância é algo que é, bom, em princípio é normal a nível das câmaras, porque precisamente a nível das câmaras, antes de iniciarmos a entrevista, temos a ocasião de falar, é que os presidentes da Câmara são, quer dizer, são eleitos à parte. Tenho razão nisso?
Exato. Eu penso que, e há bocado comentávamos isso, apesar de ter havido aqui uma alternância, passou do PS para o PSD, permitam-me dizer que aqui a questão não é partido. O meu partido será sempre Macedo de Cavaleiros e como vivemos no interior, com pouca população, infelizmente, cada vez menos, mas a lutar para que realmente consigamos trazer mais gente para o nosso território, trazer mais gente que se queira fixar. Obviamente que os partidos fazem parte.
Infelizmente, que há partidos.
Exatamente, é a democracia a funcionar. Mas sim, houve uma alternância e estamos a trabalhar para o melhor do nosso concelho e, como eu disse, o meu partido acaba por ser Macedo de Cavaleiros, que é isso que realmente é importante. E eu recordo que somos um concelho com 30 freguesias e 67 localidades, é um concelho bastante, bastante vasto. E estar hoje convosco aqui em Nanterre é testemunhar esta força de uma comunidade que nunca esquece de onde vem, não é? Nunca esquece de onde vem, mas também contribui ativamente para os territórios onde vivem. E são verdadeiramente embaixadores da nossa cultura e da nossa identidade e mesmo do nosso saber.
Sr. Presidente, costuma-se dizer Lisboa, Porto, mesmo temos de juntar um bocadinho Coimbra, exato, é Portugal, exato. O resto é paisagem. Eu tenho o hábito de dizer, o mais bonito é a paisagem, o mais interessante. Ora, há um problema endémico em Portugal, que é a questão do desenvolvimento do interior. Portanto, as decisões são tomadas em Lisboa.
Quer dizer, centralizado.
Completamente tudo centralizado. E o facto é que, finalmente, bom, há um tecido, a nível da população, como disse o Sr. Presidente, a população vai se reduzindo. Há o problema também da agricultura, porque há certas regiões que têm uma agricultura de base que devia ser desenvolvida. A nível das pequenas e médias indústrias, conhecemos o problema. De maneira, o que é necessário fazer em Portugal para que os governantes, que em princípio são eleitos por eleitores, exato, da região, não é? Se pensem no interior, porque, bom, estão aqui. O que interessa é o turismo, o que interessa é a orla atlântica e o resto.
Olha, eu se calhar começava por, para já, mudar a mentalidade, acho que é a coisa mais difícil que existe, é mudar mentalidades. E mudava a mentalidade na questão da votação, de ir, ser ativo, ser proativo, porque assim temos muitos jovens, temos uma percentagem bastante elevada de abstenção. E não pode ser, não pode estar 40% a mandar no futuro de um país. Mas tirando isso à parte e falando do nosso território, que é para isso que aqui estamos, e ainda bem que falou na agricultura, a nossa região é predominantemente agrícola. Este executivo tomou posse, como disse, dia 12 de outubro de 2025, e uma das grandes bandeiras da nossa campanha foi mesmo a agricultura. Estando num território predominantemente agrícola, obviamente temos que olhar para a agricultura de outra forma e exatamente não olhar só para o turismo, porque as pessoas, como disse há bocado, do litoral mesmo, de Lisboa e do Porto, olham para nós só, ali a paisagem é bonita, é bom para ir para o turismo, mas nós temos que mostrar os nossos produtos endógenos, aquilo que melhor de se produz na nossa região, e esta Feira de Nanterre é sem dúvida uma oportunidade única para promover o que melhor se faz nos nossos territórios, os nossos produtos, a nossa cultura e mesmo a nossa autenticidade.
Porquê que o Governo Central continua a fazer orelhas mocas e parece que só olha para a frente, só olha para onde quer? Porquê?
Três pontos fundamentais que convém aqui também explicar até para os nossos imigrantes. Desde logo, este não é o tempo das eleições, nem nenhum governo da AD, nem nenhum governo do PS.
Não, não, mas precisamente estamos a falar
autarcas que são do PSD, eu sou autarca socialista, mas o que impede daqui até 2029 é trabalhar junto, que é a nossa população, pelo nosso território. Um segundo ponto, e também tem que ser aqui falado, é que muitas vezes quem está em Lisboa são precisamente pessoas que são de todo Portugal. Desde logo, eu recordo aqui que os anteriores primeiros-ministros, muitos deles, acabam por ser de Vila Real, outros da Covilhã, e por aí adiante. O que nós temos sempre que transmitir e levar a cabo é não usarmos a narrativa do coitadinho, bem pelo contrário, é trabalhar e mostrar aquilo que existe melhor no nosso território, do que existe melhor, daquilo que podemos ir mais além, e acima de tudo mostrar aquilo que é a nossa população. Porque quando é para as eleições, todos contam para votar, tal como aqui em França. E é isso que cada pessoa deve ser valorizada, cada munícipe e cada português. Cada voto conta. E Portugal somos todos. E é nesse sentido que nós temos de trabalhar em uníssono entre todos nós. E cada vez mais fazer valorizar aquilo que é o nosso território. Em municípios como Lisboa, como em Porto, como em Braga, não existe qualidade de vida. Nos nossos territórios tem qualidade de vida. Em quê? Se quiser levar o seu filho à escola, está a 5 minutos de levar o seu filho à escola. Se quiser ir a um médico, tem que estar 6 ou 8 horas à espera.
Quando há médico.
Não, mas nós não sofremos ainda desse problema, que é uma realidade. Até porque nós fazemos uma forte aposta no qual os médicos lhe respeitam, desde logo com as consultas gratuitas à população, no transporte aos doentes oncológicos e não oncológicos, no apoio à medicação, até no alojamento para os médicos, ou seja, os próprios municípios reinventam-se e substituem-se muitas vezes ao Estado Central. Exato. Mas essa é a função do autarca, é zelar pela sua população. Porque quem nos elegeu, com toda a franqueza, não foi nenhum governo, mas foi sim a nossa população. E é nesse sentido que nós trabalhamos, estamos aqui hoje na Terra para mostrar aquilo que melhor se faz e, acima de tudo, para valorizar os nossos imigrantes que se sentem em Portugal como ninguém. Senão estaríamos a ser também como o Governo Central, que apenas estaríamos no nosso concelho e não veríamos aqui de encontro ao vivo aos nossos imigrantes.
A senhora Presidente Ana Sofia Ramos, bom, gostava de ter a sua opinião relativamente a essas questões todas, porque...
Seus colegas, estava a falar, sou completamente de acordo com o que estava a dizer o colega Nuno. É verdade que somos nós, estamos no território, somos nós que temos que cuidar dele. E, portanto, nós proporcionamos todas as condições à nossa população para que realmente... É como eu estava a dizer, são eles que nos elegem, é para eles que nós temos de estar todos os dias para os servir, para cuidar, portanto, e para lhe dar todas as condições que são necessárias. É para isso que estamos no terreno, para servir.
Ora, para isso, aí algum levante, não ando à procura de parafusos tortos, não pensem nisso, mas enfim, há uma questão que é fundamental, que é a questão das finanças. Ora, nós sabemos que as municipalidades, as autarquias em Portugal, cada vez têm mais responsabilidades. Ora, em princípio, essas novas responsabilidades do Estado deveria dar dotações.
Claro.
Ora, isso aí, então, penso que é um quebra-cabeças também que vocês têm, é uma luta cerrada, não?
Faz parte do ali. O Nuno, vou só acrescentar aqui uma pequena palavra àquilo que o Nuno disse. Nós estamos em tempos de eleições e estamos aqui três autarcas, estamos os três para o mesmo, para a nossa região, ou seja, o nosso partido neste momento é a nossa região e só queria acrescentar esse ponto. Assim, realmente, a responsabilidade de um autarca cada vez é maior e eu não sei se estou a dizer algo mais, nem penso que não, penso que vão concordar comigo e a responsabilidade cada vez é maior e a dotação cada vez é mais reduzida, exatamente, é menor. Mas pronto, como disse o Nuno e bem, nós temos é que criar estratégias e mostrar realmente, como ele disse, que o nosso território tem tudo, tem qualidade de vida, tem turismo, Só falta mesmo as pessoas que virem ao nosso território e quererem vir para cá e aproveitar essa qualidade de vida que tanto nós trabalhamos.
É a questão do financiamento.
As finanças locais, convém aqui falar em três eixos fundamentais. Desde logo, a lei das finanças locais deve ser revista. Primeiro, porque a dotação.
Já se fala nisso há muito tempo.
Sim, está a ser levada agora a cabo pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, com um grupo de trabalho, uma comissão que foi agora homologada. E que temos de ter a falar da realidade e sem tabus. Existem 40 municípios em Portugal que têm um superávit, ou seja, têm dinheiro a mais nas contas. Há 3 municípios que nem sequer recebem do Orçamento do Estado, como é o caso de Lisboa, do Porto e de Braga. Aqui o que deve ser feito, ter coragem para o fazer, é pegar um orçamento excedentário cá nos 40 municípios, ou melhor, naqueles 3 que têm excedente orçamental, e distribuir toda a sua parte orçamental para os outros municípios. Depois, Portugal não é igual por um todo. Nós devemos receber por a nossa área que nós temos. Não só pela população, fez parte então que é um concelho com 200 km quadrados, Moncorvo é 500 km quadrados, ou seja, o que é que deve existir? Pela parte territorial, porque se nós quisermos levar, um simples exemplo para toda a gente perceber, uma canalização até uma freguesia, o investimento é 10 vezes superior daquilo que existia em Lisboa ou no Porto. E aquilo que deve ser levado a cabo é rever as diferenças locais, com a área demográfica, com a parte da população e com toda a franqueza. Existe hoje um limite de mandatos a todos os autarcas, mas não existe aos deputados. E aquilo que deve ser também revisto é, em vez de terem 3 mandatos de 4 anos, 2 mandatos de 5 anos. Nós temos o exemplo do Presidente da República, que são 2 mandatos de 5 anos. Então é nesse sentido que estamos a fazer. E porquê? Não é para estarmos no poder, porque o poder é efêmero. Enquanto estamos cá, damos o nosso melhor. Mas sim porque podemos trabalhar e desenvolver. Falo aqui do colega do Sérgio Borges, que ganhou agora a Câmara Municipal de Maçã de Cavaleiros, que eu parabenizo desde já. Enquanto ele se adaptar àquilo que é a sua governação, vai levar 3, 4 anos. Quando chegar ao final do mandato, é quando está de facto a querer governar. Mas é quando vai estar em eleições novamente. E nós temos que olhar, mais que o desprimor das eleições, mas sim trabalhar em prol da população. As pessoas estão fartas de eleições.
Sr. Vice-Presidente, porque penso em bom isso, é comum, porque eu acrescento um bocadinho aqui que nós estamos a falar agora, é porque finalmente o financiamento, o investimento, devia dizer, é feito sobretudo pelas autarquias locais. Isso é um aspecto também bastante importante.
Sem dúvida. É o que estava a dizer os colegas. As transferências de competências são cada vez maiores e não são acompanhadas pelo pacote financeiro. O que realmente depois as autarquias têm que colocar o orçamento para poder
até para ajudar aqui a colega, ajudar no sentido da palavra.
Sim, agrada, claro que sim.
É necessário ter aqui a noção que quando se faz a centralização de competências tinha que vir associada com o envelope financeiro e não vem. Nós tivemos agora a área da ação social, onde, só a título de exemplo, viriam 5 a 15 mil euros para Freixo Palácio e só depois reivindicámos a pessoa a ter 40 mil euros. Como há outros municípios, a parte da saúde, nós não podemos ficar com os centros de saúde ou com os hospitais, ficar com a responsabilidade de tudo o que é administrativo e da sua manutenção, que é caríssimo. Ou seja, o Estado Central, aquilo que vai fazer, se quer realmente fazer descentralização, tem que assumir a palavra. Sabe como é que se chama a palavra? Regionalização. E levarmos a esse campo da regionalização. E a partir daí sim começarmos.
Mas eu só acrescentava, e disse há bocado, aliás o Nuno já disse há bocado, a regionalização, mas exatamente com os valores que estão devidos, entre aspas, para podermos fazer essa regionalização.
É verdade, e com o dinheiro não fica.
Porque senão andamos a regionalizar e não temos o dinheiro para depois fazer o resto.
E uma maior autonomia.
Exatamente.
E uma maior autonomia nas decisões. Sim. Ficamos muito bloqueados por entidades que não é fácil, somos nós que conhecemos o território. Portanto, isso também era importante, esse bloqueio.
Muito bem, e aliás, há três organismos que nós temos de falar aqui para as pessoas perceberem, que são entropias ao Estado Central e aos nossos municípios. ICNF. O ICNF põe parceiros burocráticos. A IAPA,
são esses dois municípios. Quem é?
ICNF é o Instituto da Conservação e da Natureza. O que é que acontece? Muitas vezes põe parceiros que põem entropias aos nossos agricultores, ao desenvolvimento, à construção. E o dinheiro que eles recebem todos os anos, quer o ICNF, quer a IAPA, não estamos a falar de gestões, estamos a falar de milhões. O fundamental deveria investir no nosso território. Porque nós produzimos para Portugal. Hoje está muito em voga o CO2, o oxigênio, tudo aquilo que é, e o hidrogênio que será o novo futuro, ou os armazéns de energia. E tudo isso passa pelo fundamental. O fundamental, o que tem que fazer, é de facto investir nos nossos territórios com coragem e não com lobbies, que é aquilo que fazem.
Bom, como diz outro, o que me preocupa é que há anos e anos é que fazemos esta emissão em direto e há certas coisas que se repetem, mas como eu disse há instantes com o Sr. Presidente da Câmara de Maçã de Cavaleiros, é precisamente, felizmente, que vocês trabalham e que vocês são os únicos eleitos que podemos cruzar nas ruas, não é?
Exato.
E isso é para
é
vocês.
Proximidade.
É proximidade.
E com franqueza consigo. Sabe qual é a eleição mais importante que Portugal tem? É de facto a autárquica do poder local. Porquê? Porque há 3 votos. para a Câmara, para a Assembleia e para a Junta. E todas as pessoas sabem fazer distinção. Mais ainda, a taxa de abstenção que existe nas eleições autárquicas é diminuta, anda nos 20, 25%, enquanto para o Presidente da República anda nos 45% e para o Governo anda nos 50%. O que nota bem a importância que os munícipes têm, porquê? Porque estão, como você disse, estão na rua, vêm-nos todos os dias, podem falar connosco, conhecem. Cara a cara nos olhos.
Porque... É a nossa vida cotidiana, por exemplo.
Claro,
a nossa
claro
vida diária, precisamente. Agradeço aos três estarem aqui.
Muito
eu
obrigado.
Sei que uns e outros têm compromissos e, como diz o outro, bom, talvez para o ano fazer um balanço e esperar com certa coisa que tenham avançado no bom sentido.
Exato. Antes de me despedir, deixe-me só deixar aqui uma nota, três notas. Primeiro, agradecer à Rádio Alfa pelo convite e pelo trabalho de excelência que fazem a nível de Portugal e aqui na imigração em França. Uma segunda nota, uma palavra de apreço a todos os nossos imigrantes, e perdoem-me mesmo agora os imigrantes de Freixo para a Cinta, que são os melhores do mundo. E uma terceira nota, Freixo para a Cinta, de braços abertos para receber já agora no verão. E aquilo que faremos já na próxima semana é estar cá novamente, estar cá fisicamente e dobrar ainda mais o investimento, porque de facto, sem investimento que vale a pena é nas pessoas, nos nossos imigrantes. Um bem-aja a todos pelo trabalho que desenvolvem.
Senhora Presidente Ana Sofia Ramos, o pessoal de Vila Flor também é o melhor do mundo. Bom, cuidado.
Sem dúvida, sem dúvida. E claro, o colega defende o território dele e eu aqui tenho o puxar também para Vila Flor. Claro que sim. Portanto, aqui também dar uma palavra de apreço a todos os nossos imigrantes. Portanto, Vila Flor já marca presença nesta feira, na Terra, já há alguns anos. Portanto, vamos manter. É muito importante para nós trazer os nossos produtores, trazer os nossos produtos endógenos até eles. Portanto, um grande abraço a todos que nos estão a ouvir. Portanto, Vila Flor está presente e continuará a estar. Muito obrigado.
Sr. Presidente Sérgio Borges.
Obviamente que os meus imigrantes serão sempre os melhores do mundo, obviamente, mas isso, isto voltando um bocadinho atrás àquela discussão, se me permitem, é isto que faz a diferença. Nós lutamos pelo território com as armas que temos e obviamente para nós serão, e acho que estão aqui dois autarcas que não vão deixar mentir, são os melhores do mundo. Só agradecer uma palavra de reconhecimento a todos os participantes, as associações, e os produtores e os expositores voluntários que tornaram este evento possível ano após ano. É o meu primeiro certame, mas eu já esteve há mais tempo. Só dar uma palavra de apreço e um agradecimento também aos queridos podenses que estão aqui, selo Unesco, também à Confraria do Javali, que vem representar o que melhor em termos gastronómicos e dos nossos produtos endógenos, particularmente em maçã de cabeleiros, nós temos de melhor, seja a alheira, seja o queijo, seja o mel, e obviamente agradecer a todos por esta feira de Nanterre que continua a crescer e a unir e a valorizar aquilo que temos de genuíno no nosso território.
Muito obrigado, e sobretudo que os produtos hajam um seguimento, que haja uma comercialização aqui em França. O mercado da saudade é ínfimo. Já lá vai o mercado da saudade, se quiserem favor. Muito obrigado aos três. Boa continuação, então. A propósito de Portugal, está a pensar em regressar devidamente a Portugal? Com efeito, sexta e sábado estiveram aqui representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas entretanto, bom, vieram já pessoas hoje de manhã à procura deles e, bom, não está cá ninguém. De maneira que para todos aqueles que estavam a pensar, que pensam regressar devidamente a Portugal e ter informações, o melhor é esquecer completamente se vem. Bom, podem vir aqui para ver o espetáculo entretanto há o almoço também. Bom, e agora vamos até onde? Agora vamos até Monte Alegre, nem mais nem menos. Monte Alegre é alguém que foi eleita, eu digo bem eleita a primeira vez, mas não, eu vou explicar porquê. Entretanto, a senhora Presidente está-se a instalar. Senhora Presidente, estava eu a dizer parabéns.
Muito obrigada. Um abraço a todo o auditório.
Porque foi eleita no dia 12 de outubro de 2025. Foi eleita. Já era presidente, mas foi eleita.
E os montalegrenses deram-me esse privilégio e essa honra de sufragarem exatamente o projeto eleitoral que lhes foi apresentado. E se assumi as funções e algumas pessoas, designadamente a oposição, punham em causa, enfim...
A sua legitimidade.
Agora não, e devo exatamente aos barbosões, aos montalegrenses, que acreditaram neste projeto e também acreditaram na minha pessoa, sabendo que eu sou uma pessoa de compromissos, sou uma pessoa de fazer e não só de prometer para as calendas, isso não está na minha personalidade. E portanto temos um programa que é vasto, que é exigente, mas que vamos cumprir a bem da nossa terra.
Senhor Presidente, já falaremos de um certo número de coisas, do IMI, com as barragens, temos a questão do lítio também, porque isso é bastante importante, porque as populações estão-se a mobilizar, os municípios também, contra a exploração do lítio, não é? Com tudo o que isso vai implicar como impacto ambiental, mas a propósito de impacto ambiental não podemos esquecer as tempestades que assolaram Portugal, a começar pela Cristina, e temos connosco precisamente a Sra. Vereadora Patrícia Rude de Pombal. Sra. Vereadora, muito boa tarde. Ora, muito obrigado por estar aqui connosco. Pombal faz parte daquela região centro de Portugal que foi assolada pela, eu digo, duas tempestades, finalmente, ainda que a Cristina teria sido a mais importante. Mas qual é a situação hoje? Como em dado falava-se que havia milhares de pessoas que não tinham água, não tinham eletricidade, que não tinham telefone. Qual é a situação hoje em Pombal?
Olá, muito boa tarde. Obrigada por convite para estar aqui. Neste momento, efetivamente, passamos por um momento muito difícil. Aquela madrugada de 29 de janeiro transformou as nossas vidas, sem dúvida. Neste momento estamos numa fase de reconstrução. Água já temos, luz também já temos. Efetivamente, mantemos bastantes problemas ao nível das comunicações, porque está a ser difícil de resolver a questão da fibra ótica e, portanto, efetivamente, ao nível das telecomunicações ainda vamos tendo bastantes problemas. E estamos agora, portanto, numa fase de reconstrução, que temos que olhar para a frente e tentar fazer pelo melhor.
Entretanto, bom, vocês vieram aqui, aliás, com um bocadinho de folheto, precisamente porque, bom, a reconstrução, felizmente, houve uma solidariedade. Não sei se a senhora Vereadora me pode confirmar ou não, é o seguinte, porque se não fossem as autarquias, se não fosse a Proteção Civil, se não fossem os bombeiros, quer dizer, o socorro às populações, isto é, tomar decisões, se estivéssemos à espera do Poder Central, a população estaria hoje ainda não sei em que situação, não sei o que é que a Sra. Vereadora pensa.
Mas essa é a nossa responsabilidade. Nós somos resposta de proximidade e temos a responsabilidade de estar ao lado da nossa população desde o primeiro momento. Aquilo que eu posso dizer é que em Pombal nós temos a sorte de ter autarcas fantásticos, tivemos presidentes de junta que desde o primeiro momento, desde a primeira hora que foram para a rua, tivemos particulares também que portanto nós estávamos perante um cenário dantesco e à medida que nós íamos passando, aquilo que nós víamos era inclusivamente pessoas por sua autonomia saírem para a rua com motosserras para desobstruir as vias, que era a nossa principal e primeira preocupação, era portanto a desobstrução de vias para ver se as pessoas estavam bem, para lhes permitir a acessibilidade. Até porque nestes contextos de tragédia nós sabemos que acontecem sempre bastantes acidentes e, portanto, o nosso primeiro foco foi efetivamente o desimpedimento das vias para conseguirmos aceder às pessoas. E acho que em Pombal tivemos a sorte, efetivamente, de ter grandes autarcas que não saíram de junto da população desde o primeiro momento e que não descansaram enquanto a última casa não teve luz e que continuam numa grande luta e não vão desistir enquanto a última casa não tiver as comunicações Exato. Completamente restabelecidas.
Senhora Presidente Fátima Fernandes, como é que vocês viram essa... Exatamente, esta catástrofe, que sempre Portugal foi, não sei esquecer o número de mortes, porque esquecemos isso muitas vezes, ou vítimas mortais, houve uma solidariedade de vocês que foram solidários com as municipalidades, as autarquias que sofreram com a tempestade?
De imediato, nós lançamos uma campanha com a ajuda das duas corporações de bombeiros e, portanto, foram muitas toneladas de materiais de construção que levamos até a Leiria para ajudar e mantemos essa disponibilidade para junto dos nossos colegas autarcas podermos ajudar naquilo que é importante, porque como disse a senhora vereadora e muito bem, nós somos o governo de proximidade. Somos nós aquelas pessoas na primeira linha a quem os munícipes recorrem, e portanto isto é uma missão, é uma obrigação que nós temos, e depois de nos unirmos de norte a sul do país e de nos socorrermos mutuamente, independentemente de partidos, porque a partir do momento em que somos eleitos, o nosso partido é a nossa gente, e a nossa gente é de Portugal inteiro, nas suas diferentes identidades e culturas.
Senhora Vereadora, houve uma grande mobilização ao nível da diáspora portuguesa. Falo aqui de França, mas houve na Suíça, houve no Luxemburgo. Isso chegou a vocês? Vocês sentiram que finalmente os imigrantes que são da região da Pombal responderam presente?
Sim, sem dúvida. Os imigrantes responderam presente. Toda a comunidade respondeu presente. Aliás, nós somos um povo que aquilo que nos caracteriza é precisamente este espírito empático que nós temos, não é? Nós vemos alguém que está em apuros, que tem problemas, e nós de imediato recorremos e vamos para junto das pessoas. E isso fez-se sentir. Nós tivemos pessoas que, sem conhecer Pombal, mudaram-se para Pombal para estar a ajudar em permanência, e tiveram ali connosco cerca de um mês a trabalhar, a ajudar-nos na reconstrução de habitações particulares, e pessoas que, quer dizer, não eram de Pombal, nem sequer conheciam Pombal, e ficaram a conhecer Pombal neste contexto. Ao nível da diáspora e dos imigrantes, fizeram-nos de imediato e desde o primeiro momento fizeram-nos chegar materiais de construção, vieram ajudar também. Portanto, nós tivemos imigrantes que saíram dos países onde se encontravam para vir ajudar,
trabalhar concretamente,
porque esse é o grande problema que nós temos e enfrentamos, não é? Que é a falta de mão de obra, não é? Portanto, nós temos os materiais efetivamente, mas precisamos da mão de obra.
Senhora Vereadora Patrícia Rolo, muito obrigado. Ora, hoje, relativamente à diáspora, estamos a falar para um largo público, o que é que nós podemos fazer hoje ainda para minorar a situação da população da região de Pombal? O que é necessário fazer ainda hoje?
Pronto, é isso. Nós precisamos, este Fundo Solidário que estava a falar há pouco e que foi criado em conjunto pelos Rotários e pelos Lions, que vai ajudar a recuperar algumas das habitações, mas também vai ajudar associações e PSS que tenham também tido elevados danos. Por exemplo, nós, em termos de edifícios municipais, para ter uma noção, nós tivemos danos em todos os edifícios municipais, não tivemos nenhum que não tivesse danos, grandes ou menores, maiores ou menores, mas todos tiveram. E, portanto, nasce então este Fundo Solidário, precisamente para tentar colmatar aquilo que vai além daquilo que as seguradoras estão a assumir e também aquilo que vai além dos apoios que nos estão a dar. A nossa preocupação agora, além da reconstrução, vai muito também pela urgência que temos em remover o material lenhoso que temos caído. Nós estamos numa corrida contra o tempo, vamos entrar na época de incêndios, temos que preparar essa época de incêndios e neste momento essa também é uma grande preocupação que nós temos. Nós temos que rapidamente tentar desobstruir e, como deve compreender, quer dizer, nós temos floresta completamente arrasada, portanto não vai ser fácil esse trabalho. Mas essas também são as nossas prioridades, não só trabalhar na reconstrução, mas também preparar o futuro que se avizinha, de forma a prevenirmos eventuais incêndios que venham a ocorrer, porque efetivamente nós temos muitos caminhos florestais. Está a ser feito um trabalho dantesco com a ajuda do ICNF para tentar remover ao máximo o material lenhoso que temos, pelo menos nos caminhos florestais prioritários, que estamos a ir por etapas e neste momento essa é a prioridade.
Da maneira que os imigrantes do setor da floresta, já sabem aqui o que vos resta fazer agora. Muito obrigado, Patrícia Rola, relembro, vereadora da Câmara Municipal de Pombal. Bem-ajam e coragem, um grande abraço também.
Muito
para
obrigada
a
por esta
obrigado.
Oportunidade.
Ora, voltamos a Monte Alegre. Senhora Presidente, ouvi dizer que a luta que vocês estão a travar à volta das barragens do IMI está a avançar um bocadinho, vão conseguir recuperar alguma coisa aqui que vocês têm direito? Como é que está isso?
Eu acredito no Estado de Direito e, portanto, uma vez que já houve sentenças favoráveis naquilo que a avaliação desses equipamentos diz a respeito, sabendo eu que é evidente que as empresas que são as fornecedoras de energia vão fazer a contestação e a reclamação que julgam que é devido, mas eu, como dizia, acredito no Estado de Direito nos tribunais e, portanto, estou muito esperançosa que, efetivamente, as sentenças que já foram proferidas vão a bom termo.
Ora, a bom termo, não sei se é a ponto é que nós estamos hoje, e aí quero-me referir à exploração do lítio. Dizem que o lítio vai salvar muita gente, vamos aí ver menos poluição, graças aos carros elétricos para construir baterias e por aí fora, mas penso que houve uma mobilização, tanto da parte da população, agora estou a pensar em Barroso, mas há muitos outros locais onde há uma grande mobilização popular, mas também dos municípios, porque, bom, para construir um carro elétrico parece que é ecológico, mas para extrair o lítio vai-se destruir completamente tudo e mais alguma coisa, para além da vida diária das pessoas. Qual é a situação hoje, do ponto de vista legal, da exploração do lítio na sua região?
Em Montalegre está tudo rigorosamente parado, portanto nós metemos uma providência cautelar que não foi aceita porque efetivamente ainda não tinha começado sequer a haver prejuízos e portanto o tribunal aí não nos deu razão, mas segue a ação principal e portanto aguardamos para ver depois o que é determinado em tribunal. De qualquer modo, a prospeção não tem avançado, não tem havido nada de muito significativo. Os baldios também já ganharam algumas ações, mas eu a este propósito queria só dizer o seguinte: os autarcas não são propriamente contra, percebemos a importância do lítio, mas percebemos acima de tudo, e volto a repetir, e essa é a nossa função e a nossa obrigação, percebemos os interesses da população e, portanto, sopesando entre o deve e o haver, nós temos de tomar decisões. As pessoas estão sempre primeiro, portanto estaremos sempre na linha da frente a defender o interesse das pessoas, porque é preciso escutá-las, é preciso perceber aquilo que são as suas reivindicações, é preciso respeitar a sua propriedade, e nada disso foi feito neste longo processo que diz respeito ao lítio em Montalegre.
Sem esquecer que há toda uma zona que é património mundial da Unesco, não é? Que é poucas zonas agrícolas em Portugal que eu penso que é reconhecido pela Unesco e que pode desaparecer. Mas enfim, longe destas questões, penso que está talvez terras de Boro. Sr. Presidente Manuel Tibo, boa tarde e obrigado por estar aqui.
Obrigado eu, cumprimento as colegas do painel. Não, nós nunca estamos longe, ou seja, quando somos vizinhos e boa vizinhança, também sofremos com aquilo que à nossa volta acaba por acontecer. Eu desejo os maiores sucessos a Montalegre e às suas gentes nesta questão, compreendendo como todos que há necessidades de podermos ter outros materiais a bem de resolver muitas questões que pretendem economicamente, mas nunca lapidando o património, mas principalmente trabalharmos para as pessoas. E por isso, jamais em tempo algum, quando deixamos de estar preocupados, porque não é na nossa terra, mas é na terra aos outros, não estamos a ser coerentes, não estamos a ser sérios nem honestos, porque um dia destes pode ser em terras de Boro e depois os de Montalegre ou dos outros municípios limítrofes ao concelho acabam por fazer a mesma coisa. Ou seja, não, nós devemos ser solidários, cada um tem as suas situações para poder resolver, nós também temos as nossas, mas a verdade é que nós podemos aproveitar este assunto para tocar em todos os outros, que é os municípios não são palmandados do governo, os municípios são eleitos pela população, os melhores para poder cuidar de um território, porque pela presença conseguem fazer melhor. E por isso a única coisa que nós pretendíamos era que fôssemos ouvidos a toda a hora, antes de tomarem decisões centralizadas, sem pode efetivamente ter algum ato de futuro, é verdade, mas a verdade é que quem não carrega como nós o passado não vai construir um futuro nas nossas terras, porque eu penso que é assim que o interior cada vez mais fica despovoado, e então havia aqui muita matéria para continuar.
Sim, mas esse propósito, resta-nos à volta de 5 minutos, não é? Porque ao nervo da guerra, eu tenho o hábito de dizer isto, que é a questão financeira. E as finanças das autarquias locais, porque vocês têm cada vez mais responsabilidades. Mas as dotações de Estado não vêm a seguir. A senhora Pombal, resumidamente, a situação penso que é igual por todo lado, não é?
Efetivamente, as autarquias enfrentam neste momento estamos efetivamente cada vez mais a assumir cada vez mais competências. E efetivamente isso traz-nos alguns constrangimentos, não é? Porque isso requer às vezes alguma imaginação para conseguir levar avante todas as competências às quais temos que dar resposta no dia-a-dia.
A senhora vereadora está a ser bastante diplomática, não leva... não, mas é verdade, não é? Porque, bom, a Terras de Boa, penso, bom, essa questão financeira, sobretudo regiões do interior, não é o caso de Pombal, mas enfim, de maneira que é isso. Vocês, sem terem as dotações necessárias, como é que podem responder às necessidades da população?
Não, nós pretendemos ter esta transferência de competências. Não é por incapacidade que nós não as exercemos. Agora, queremos que as transferências de competências venham alocadas num envelope financeiro para que não estejamos sempre com o chapéu na mão a pedir, porque parece que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. E eu jamais me vou curvar perante uma situação destas. Hei de me curvar, certamente, para tudo aquilo que seja de valorizar o território e todos aqueles que possam levar até à nossa terra e acrescentando valor, seja qual seja o governo de Portugal, mas é esta coesão territorial que nós queremos que seja exercida. Compreendo e cumprimento também aqui a Câmara Municipal de Pombal, sabendo nós todo este período que possa e que teve ainda para resolverem tantas das situações, que houve uma solidariedade, mas no fundo são eles que estão a cabo com a resolução e a resposta dos problemas que lá existem no território. Mas acho que Portugal, dizendo isto desta forma, ou seja, há um superávit agora do governo de Portugal, que é o meu governo, do meu partido. A pergunta é se aquele aumento do 0,3 para o 0,7, se agora aquele 0,4 não pode efetivamente ser distribuído para quem não tem IMI, não tem IUC, não tem derrama, não tem um orçamento que possa criar condições e encurtar as desigualdades a nível nacional. E por isso eu desejo muito que corra bem e que façamos da nossa voz a voz das nossas gentes sempre.
Um minuto, Sra. Presidente, peço desculpa, estamos ao sinal horário que vai estar a chegar, isso tudo. Um minuto.
Gostaria de dizer, efetivamente, subscrever inteiramente aquilo que diz o Presidente Tibo. Aliás, temos uma parte do território em comum que também temos que atender e que, por exemplo, o Estado devia dar atenção, que é o nosso Parque Nacional de Penedo de Gerês, que é o único, e é um exemplo paradigmático depois para os territórios do interior. Nós temos que atender aquilo que são as responsabilidades do Estado, damos a cara, estamos na primeira linha, como estamos em tudo, e depois a responsabilidade cai em cima das nossas costas, e nós aquilo que temos de melhor é que somos muito criativos e imaginativos, e portanto fazemos das tripas coração e vamos buscar recursos onde eles não existem para fazer acontecer coisas. Queremos a gente nas nossas terras, e só podemos ter gente nas nossas terras se efetivamente esse desenvolvimento que gera sobrelotação no litoral for distribuído também para os dois terços do país.
Muito obrigado por estarem aqui. Eu, infelizmente, é o ponteiro que comanda, mas enfim. Muito obrigado. Bem-ajam então. Bem-ajam.
O resto, obrigado. Um bom dia. Obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva. Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto, estamos em Nanterre e connosco alguém que está aqui todos os anos, mas não sei se vai ser a última vez ou não, e precisamente vamos até a Ponta da Barca. Sr. Presidente Augusto Marinho, boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
É o nosso encontro anual, não é?
É verdade, e com muito gosto, com muito gosto.
Ora, no dia 12 de outubro foi reeleito, é o terceiro mandato, terceiro e último. Bom, é difícil, bom, temos de esperar ainda mais três anos e meio, porque, bom, finalmente conseguiu, quando a primeira vez que foi eleito, já lá há uns anos, não é? Tinham 7 de projetos, foram para a frente ou muita coisa ainda está para fazer?
Olha, na verdade, este é um trabalho que nunca termina, mas eu quero lhe dizer com muito orgulho, com muita honra, que nós... Estes três mandatos, portanto, dois mandatos e agora iniciei o terceiro, têm sido muito exigentes, mas têm sido mandatos com uma estratégia bem definida, com um aproveitamento muito grande dos fundos comunitários e com a realização de muitas obras. Setores importantes como o saneamento, como o abastecimento de água, têm sido prioritários e temos investido mesmo muito. Quando cheguei à Câmara, na verdade, o investimento em saneamento é reduzido, para não dizer praticamente nulo. Nós hoje sempre fazemos uma via, uma pavimentação de uma via, colocamos sempre saneamento. Isto porque estamos a falar de uma infraestrutura essencial com três efeitos importantíssimos. Desde logo, a comodidade para a nossa população, a proteção do meio ambiente, que é um elemento essencial, e depois os efeitos que também tem na classificação de algum tipo de solo, solos mais com maior viabilidade para construtiva. Se não tiverem as infraestruturas, não podemos classificá-los como áreas de construção.
Sr. Presidente, a propósito de catástrofes, tivemos aqui o vereador da Câmara Municipal de Pombal. Foi aquela zona centro, Leiria, Pombal, Marinha Grande, mas penso que vocês recentemente foram também vítimas de inundações, não?
Sim, na verdade a nossa disposição territorial com vários rios, sendo o nosso rio principal o Rio Lima, provocou sempre muitos estragos na nossa marginal.
Mas este ano aparentemente foi...
Sim, este ano foi bastante severo, nós tivemos estradas que rebentaram, partiram, tivemos muitos muros que caíram, portanto, não só nas zonas
de ribeirinhas,
ou seja, junto aos rios, mas também em determinados lugares, em estradas e em alguns equipamentos, estas intempéries foram bastante severas. Na verdade, este mau tempo, esta força estava prevista em entrar ali pela nossa zona, Viana, Esponzende, Barcelos, e foi-se deslocando para sul e foi muito violento nessa zona de Pombal, Coimbra, mas nós, um pouco por todo o país, mas nós fomos muito fustigados, somos anualmente fustigados com as inundações, porque temos a nossa zona ribeirinha com um rio com um forte caudal e que inunda todos os anos as nossas margens, com prejuízo para equipamentos públicos, e aí quer o Estado, quer a APA, quer através da APA, quer também a EDP, tem que assumir as suas responsabilidades.
O que é que isso significa, Sr. Presidente? Porque quando se fala da EDP, agora estou pensando nas barragens que não pagam o IMI às autarquias.
É verdade, tem toda a razão. Nós, num Estado de Direito, temos que pagar os nossos impostos. Isto é um princípio elementar da organização social. E, portanto, se todos temos que pagar, não importa se é uma empresa maior ou menor, tem que pagar também os seus impostos. E, neste caso, Ponta Barca tem reivindicado com muita cutilância o pagamento do IMI. Eu sei que o Governo já está a trabalhar na clarificação da legislativa, mas não pode demorar. este imposto, este pagamento, que é um imposto municipal, é devido já há bastante tempo. E, portanto, nós queremos esta solução muito rápida. Deixe-me dizer, permita-me que ocupar aqui só 30 segundos para dizer que nós tivemos a apresentação do dispositivo para os combate aos incêndios florestais e a respectiva diretiva em Ponta Barca há algumas semanas atrás. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Primeiro-Ministro, que esteve lá, e estiveram diversos membros do Governo, mas eu publicamente apelei ao Sr. Primeiro-Ministro para que acelere este processo, porque é devido muito dinheiro aos municípios, em alguns sítios já começam a ser pagos, esperemos agora rapidamente por Ponta Barca também, para que todos cumpram as suas obrigações. E a obrigação de qualquer empresa, tal como qualquer cidadão, é pagar os seus impostos e depois beneficiar também dos direitos que também lhe assistem. E, portanto, nós temos sido colocado sempre bastante pressão neste processo, que não é um processo fácil, desde logo na avaliação. Nós não temos dados para fazer uma rigorosa avaliação. Sabe como é que se processa, portanto é feita uma avaliação pelo perito da autoridade tributária para que avalie as barragens, depois pode ser contestado, neste caso a EDP contestou, e é nomeada uma comissão, portanto um perito da autoridade tributária, um perito do município e um perito da EDP. Em bom rigor, deixe-me lhe dizer isto, o único que sabia do que estava a falar era o perito da EDP, porque ele é que tinha os projetos. Nós na Câmara não temos os projetos, pedimos à APA, que também não nos facultou o processo, para que se possa fazer uma justa avaliação, e é disso que temos que falar.
Enfim, bom, há instantes com a autarca de Montalegre e Terras do Boa, o problema exatamente também anda com a história das barragens. Ora, já é eleito há 8 anos e meio, salvo erro, bom, mais dia, menos dia, mais mês, menos mês.
Sim, sim.
Agora, assistiu, penso eu, que as municipalidades autarquias têm cada vez mais responsabilidades. Em 8 anos e meio, viu alguma alteração na lei das finanças locais? Quando digo uma alteração é no sentido de, quer dizer, que as autarquias locais sejam respeitadas. Se tenho mais responsabilidades, assumo, não há problema nenhum. Bom, mas onde é que está o dinheiro?
Olha, é uma questão muito pertinente e deixe-me responder que também com muita frontalidade. A lei das autarquias locais será, a lei das finanças locais será alterada agora, está mesmo na reta final e para nós é muito importante, porque eu já tive a oportunidade de expor aqui uma situação que a nós nos afeta muito. Ponta Barca está a ser penalizada anualmente em cerca de 1 milhão de euros. Atenção que estas contas são contas feitas pela DGAL, pela Direção-Geral das Autarquias Locais. E porquê? Porque a quando da construção das barragens do Alto Lindoso e da barragem de Toledo, havia muitas transações, muitos impostos pagos e Ponta Barca, naquela altura, era o 13º concelho mais rico do país, que coincideu, para azar de Ponta Barca, que coincideu com a aplicação da Lei das Finanças Locais. Ora, com essa aplicação, é uma fórmula complexa, e o que é que acontece? Nós, com essa fórmula, há uma componente que é de coesão, sendo nós ricos, entre aspas, não recebemos essa componente. E passou com este déficit. Claro que nós, passado 2-3 anos, voltámos à nossa situação normal, mas existe um mecanismo, que é o mecanismo travão em todos os orçamentos de Estado, que impossibilitam alterações nas transferências do Estado superiores a uma percentagem que corresponde basicamente aos aumentos que o Estado dá para, correspondendo à inflação e mais um bocadinho. E, portanto, o nosso diferencial relativo nunca é reposto, ou seja, sai de GAL um valor a dizer que o município tem direito a X, e depois, nas finanças, a incorporação no Orçamento de Estado, fruto deste mecanismo de travão, retiram 1 milhão de euros.
O que significa que a situação de ano para ano vai piorando.
a ausência de investimento, ou seja, esse 1 milhão de euros acima, isto as pessoas percebem muito bem isto, que é se tem um salário e depois tem um acréscimo de um extrazinho, claro que esse extrazinho dá muito conforto, permite-se fazer muitas coisas. E é aqui que estamos a falar, nós devíamos ter mais 1 milhão de euros, é justo e é de lei. Deixa-me só, em termos comparativos, dizer isto sem qualquer... os indicadores mais importantes para a atribuição deste fundo têm a ver quais são os critérios. População, área geográfica, ou seja, dimensão geográfica, altimetria, como sabemos, fazer saneamento numa zona montanhosa é diferente de fazer numa planície. Áreas protegidas, são os pontos mais, que mais pesam. Nós temos, por exemplo, no nosso distrito, 2 municípios que em todos estes critérios estão abaixo de Ponta Barca, ou seja, têm menos população, menos áreas protegidas e menos altimetria, e recebem mais de 1 milhão de euros do que o município de Ponta Barca. Este diferencial, há 30 anos, está a pesar muito.
Portanto, há 8 anos e meio... penso que deve ter avaliado a nível de investimento local. Isto é bastante importante porque as autarquias são elas a base de investimento local. Quando penso em investimento local, penso na construção civil, habitação, penso igualmente em parques industriais, essas questões todas.
Deixe-me lhe dizer que nós tivemos uma fase que tivemos que controlar, eu nunca falei assim tão abertamente porque estive sempre focado em fazer, em construir, em avançar, em planear. E nessa medida foi isso que fizemos. Tivemos uma primeira fase, controlar financeiramente a Câmara, definindo paralelamente uma estratégia de desenvolvimento. No fundo, tínhamos que responder à seguinte questão: como é que nós queremos, que modelo de desenvolvimento nós queremos para Ponta Barca? O que eu encontrei, muito honestamente, foi uma Câmara sem visão, sem estratégia e financeiramente totalmente desequilibrada. Neste momento, nós estamos com uma estratégia bem definida. Eu tenho projetos e estou a planear investimentos e projetos que já não será para o meu tempo, já será para outro executivo. E estou a candidatá-los. E é assim que nós temos que fazer. Mas nós, neste momento, permita-me só que lhe diga isto, estamos a executar o maior plano de investimento público alguma vez realizado em Ponta Barca. Neste momento, são muitos os milhões de euros que estamos a investir, cerca de 30 milhões de euros, mais aqueles que estão para iniciar.
A questão do alojamento, bom, vocês são vítimas também do chamado alojamento local ou não?
Nós temos...
Quando digo vítimas, é no sentido em que a população local tem dificuldades em encontrar casa para morar.
Nós temos um problema, tal como o país todo tem, de habitação. E que estamos a fazer aqui, a promover uma revisão do plano diretor municipal, porque em 2013, também foi uma má decisão no passado, fizeram uma revisão que não era obrigatória e cortaram metade das áreas de construção a Ponta Barca. Claro que isso asfixiou o território e a possibilidade de se construir. Hoje deparo-me muitas vezes com problemas de cidadãos, munícipes, que querem construir em zonas extraordinárias de construção, mas fruto dessa redução não conseguiram. Nós estamos a fazer essa revisão de PDM para atualizar. E como temos feito o saneamento, temos criado as infraestruturas, hoje estamos com alguma possibilidade de aumentar as áreas de construção para resolver o problema dos nossos municípios. Mas tem existido muito investimento em Ponta Barca, nosso e dos privados. Ponta Barca hoje é apelativa para o investimento. Deixe-me pegar só 2 setores. Um, ao nível do turismo. Nós, ao nível do turismo, as casas de campo, as ditas casas de campo, a habitação rural, nós estamos acima da média já neste momento. Desde que eu entrei, e atenção que eu agora reporto-me a investimento privado, com empreendedores, mas para o qual o município também tem colaborado, têm surgido 2 novas unidades hoteleiras de grande envergadura e muitas casas de turismo. Isto fez com que Ponta Barca, de 2018 a 2024, fosse o município que mais crescesse da região ao nível do turismo. Nós subimos praticamente 50% ao nível do turismo.
Com a criação de postos de trabalho?
Com a criação efetiva de postos de trabalho e o aumento de rendimento das populações. Mas também não ficamos por aqui. neste setor já mais específico, no enoturismo, quando eu entrei, e volto a recordar, é mérito dos empreendedores, dos privados, nós tínhamos quatro produtores de vinho, engarrafadores. Neste momento temos 9, mais do que duplicamos. Surgiram agora, mais recentemente, investimentos que já estão concluídos no enoturismo, ou seja, casas senhoriais com plantação de vinho que passaram a produzir e engarrafar vinho e também a fazer turismo nas suas casas antigas. E isto mostra uma dinâmica extraordinária. E é este o apelo que, quando venho aqui cá fora, e eu digo-lhe, faço com mesmo muito gosto, aliás, é reconhecido que eu venho cá e não saio deste pavilhão, atendendo a que tenho uma responsabilidade muito grande no território e por isso eu quero estar próximo das pessoas. Muita gente vem cá para poder comprar os produtos que nós trazemos de Portugal, que vem cá para encontrar amigos que vêm de Portugal ou amigos que estão cá e que não têm essa facilidade de se encontrar no dia-a-dia, mas também tem uma possibilidade que esta feira faz, que é ter os autarcas aqui disponíveis para conversar e, por vezes, ajudar a resolver alguns problemas. Esta é a nossa missão.
A propósito, bom, temos falado também dos barcoenses, na medida em que houve às 16 horas de ontem, o que é que se passou? Talvez nos explicar.
Sim, ontem nós fizemos um convívio com a nossa diáspora, com aqueles barquenses que estão cá e que quiseram partilhar um pouco do seu tempo num convívio entre barquenses que estão cá aqui em França, mas também os que vieram de Portugal, e portanto tivemos ali um momento muito simpático e com mesmo muita gente. Uma palavra também, aliás, a um barquense ilustre aqui, ao Sr. Brito. O Sr. Brito, eu não quero roubar a propriedade, porque ele é um homem mais do que barquense, é um português extraordinário que tem aqui um trabalho notável nesta associação. Ele que encabeça um grupo também, ele, fantástico. Eu gosto muito de ver a dinâmica desta associação. A capacidade de mobilização, de trabalho, de competência que tem ao executar com toda a mestria, com todo o rigor, uma feira extraordinária, como não se vê em mais lado nenhum. É aqui esta dinâmica, por exemplo, nestes almoços que fazem, escorre tudo sempre com um profissionalismo muito grande. E uma coisa que eu gosto muito, deixe-me dizer, é a capacidade que tem de atrair a juventude a trabalhar ao lado deles. E isso dá-nos uma perspectiva de futuro e de confiança no futuro muito grande. E por isso, aos jovens que estão a ouvir, quero-lhes dirigir uma palavra de muito orgulho, de muita confiança, por o apego que têm às nossas tradições, ao movimento associativo, que é muito importante, e à valorização e promoção do nosso país, que é um país fantástico em todos os níveis. Falamos muito das nossas tradições, as riquezas naturais, patrimoniais que temos, mas a excelência do nosso país é, sem dúvida, o nosso povo. Um povo de trabalhador, um povo competente, um povo que sabe o que quer, tem feitos na sua história extraordinário. Veja-se tanta e tanta gente, mas permita-me que fale de um ilustre barquense, Fernão Magalhães, que há muitos séculos atrás rasgou os mares e andou por zonas e uneu estes povos que estão nesta esfera que chamamos planeta Terra, feitos extraordinários. E nós somos, efetivamente, dessa massa.
Nem mais, nem menos. Aliás, quer dizer, eu estou a mostrar ao Sr. Presidente, isto eu retirei das redes sociais, porque a Câmara Municipal de Ponte da Barca, precisamente, nas suas redes sociais, lançou o apelo aos barquenses, assim, okay, é que é. Exactly. Porque eu digo equidade, eu digo às vezes, bom,
sim,
é bom, enfim, é outra história. Precisamente o nosso barquense célebre está aqui ao nosso lado, Manuel Brito. Bom, as palavras do Presidente, penso que, é como diz o outro, bom, isto é tudo muito bonito, mas há que continuar para o próximo ano, Manuel Brito.
Olá, muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero saudar todo o povo que já está aqui nesta sala, porque já é muito, a sala está completa. Quero saudar também todos os presidentes de câmaras, quero saudar os vereadores, mas sobretudo quero saudar um abraço muito especial para a nossa equipe de trabalho, que são formidáveis, como disse agora aqui o meu presidente do Conselho da Ponta Barca, o seu presidente Augusto Marinho. Só temos que dar o valor a esta juventude e a tudo isto que eles fazem, porque realmente é uma verdadeira história da juventude. Eu costumo dizer que antigamente, há 20 anos atrás, os nossos filhos tinham vergonha de dizer que eram portugueses, tinham vergonha de falar o português, eles até falam, mas tinham vergonha de vir para as nossas tradições. E hoje é o contrário. Hoje eles sentem-se orgulhosos de andarem nas associações, de andarem no folclore, de aprenderem aquilo que os nossos antepassados já nos ensinaram a nós. Isso é muito importante, por exemplo, aqui para a nossa associação. Se nós não tivéssemos uma juventude com a dinâmica assim, nós não conseguíamos fazer aquilo que estamos a fazer. E então, para toda esta equipe, aos jovens e toda a gente que está aqui envolvida nesta sala, neste evento, só lhes tenho a agradecer todo o fundo do coração por isto que eles fazem também, para mostrar aquilo que nós produzimos, as nossas tradições, o nosso fumeiro, a nossa cultura, e tudo isto graças a eles.
Eu costumo dizer, nós temos aqui uma organização militar, uma autêntica organização militar. Ora, ainda temos aqui uma tarde, porque entretanto as pessoas começaram a almoçar. Brito, podemos fazer já, digamos, um bocadinho de balanço, porque já lá vão dois dias, não? Sexta-feira, à noite, sexta, e por aí fora.
Ontem
que durou até 4, 5 da madrugada, ao que parece, e por aí fora.
Sim, isto, como eu digo, está sempre dando para a ano a crescer cada vez mais, e para nós é um grande orgulho, porque aquilo que nós recebemos como salário é o nosso trabalho, mas é aquilo que mais exerce de alegria e tudo, é termos as pessoas que nos apoiam e que nos ajudem, que nos deem esse apoio, a dizer que isto é extraordinário, porque eu sei que é extraordinário. Mas na sexta-feira tivemos muita gente já. Pela primeira vez, que foi o maior número de pessoas que vieram para jantar na sexta-feira, que foi só por reservas. Nós tivemos 600 entradas a pagar, os almoços, e tínhamos os convidados e a gente da associação que nos estava dentro dessa lista. Estavam aqui volta de 700 pessoas na sexta-feira, foi um sucesso mais uma vez. Ontem começámos então com o almoço. Almoçámos também, ficou isto completo, muito rápido, e depois fomos com as músicas tradicionais, muitas bombos, cantados outros desafios.
E tudo acabou em baile, não foi?
Em baile, exatamente. À noite tivemos também a casa cheia para almoçar, e depois então...
Para jantar. Ainda que é para alguns, quer dizer, foi um jantar muito prolongado e por aí fora. Brito, muito obrigado, mas antes de mais, Augusto Marinho, muito obrigado. Para o próximo ano, como é que vai ser? Volta a estar aqui ou não?
Se Deus quiser.
Enquanto... É porque ainda tenho 3 anos e meio de mandato, não é?
Eu ainda tenho 3 anos, e se Deus quiser, muita vida além da Câmara, e terei muito gosto, sempre que me for possível, de vir a esta feira. Deixe-me dirigir um cumprimento muito especial e muito respeitoso a todos, a nossa diáspora. E permita-me que diga assim, do coração aberto, que eu já não sou candidato, já não vou a votos mais. Mas, e portanto, estas minhas palavras, acreditem que saem do coração. Tenho um orgulho enorme na nossa diáspora. Tenho feito um trabalho de proximidade muito grande com a nossa diáspora, de aproximação. De aproximação ao nível do conforto, de estabelecer ligações mais próximas com os mesmos, mas também de abrir as portas a um investimento a Ponta Barca. E isso está a ser correspondido. E digo-lhe mesmo, a nossa diáspora, cada vez mais, tal como referiu aqui o Sr. Brito, e muito bem, faz um trabalho fundamental na promoção do nosso país. São os nossos melhores e maiores e mais competentes embaixadores, com todo o respeito pela nossa diplomacia, que é extraordinária. Os nossos diplomatas são extraordinários.
Mas, Sr. Presidente, peço desculpa, mas enfim, seria interessante também que os governantes sejam de esquerda ou de direita, não é?
Claro.
Não só reconhecesse nas palavras, mas que simplificassem a vida, quanto não seja encontrar um agendamento no consulado para tratar disto aqui da conta.
Sim, claro, claro,
mas, enfim,
claro, sim,
embaixador,
claro, sim.
Mas, o autarca fala de uma forma diferente, mas o ministro controla a imigração e embaixador, eu fico a olhar para o ministro, faço-lhe a pergunta, somos embaixadores, mas onde é que estão os benefícios disso?
Sim, 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 mas é verdade, é verdade, mas de facto fazem um trabalho notável. E deixa-me pegar aqui num exemplo pequenino, mas muito significativo, daquilo que é a aproximação entre a nossa diáspora, nós que estamos em Portugal, e depois aqui os poderes públicos em França. Assistimos na sexta-feira, já o ano passado assistimos, ao maire de Nanterre proferir uma parte da sua intervenção em português. Eu sei, ele confidenciou-me que está a aprender o português, e isto, e referiu também no seu discurso, como tiveram a oportunidade de referir, que a minha pátria é a língua portuguesa, é esta célebre frase
de
exatamente, e que de facto marcou. E ele porque é que faz isto? Pela atratividade que o país tem, pela organização que os portugueses têm cada vez maior, e nós somos um povo fantástico, e o apelo que eu faço é que tenham orgulho sempre de ser português e olhem também para Portugal como uma oportunidade de investimento, porque efetivamente existem oportunidades. E agora mesmo para terminar, sei que estamos em cima da hora, dizer o seguinte: nós em Ponta Barca, mas eu sei que também por outros, noutros municípios, estão a regressar portugueses. Estão a regressar não só as pessoas que passam à situação de reformados, mas também jovens. Jovens que estão, regressam.
Logo a seguir aos estudos, não é?
Exatamente, nesse período. E aqui temos aqui situações, até vi já aqui jovens que vieram ajudar aqui à feira, mas que estão em Portugal já a trabalhar no final dos seus estudos, e é esta a nossa riqueza. Jovens com uma qualidade extraordinária que nós temos que aproveitar e estamos a aproveitar, segundo o exemplo da Arcop.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom desejo, bom apetite, não é? Porque penso que vai ir almoçar.
Muito obrigado.
Obrigado igualmente, um abração ao Brito. E como diz o outro, bom, para o próximo ano. O Brito já sabe como é que é. Nós, a nível da passagem nível, começamos sempre uma semaninha antes para lançar todas as operações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Continuação de uma boa feira e uma boa Páscoa para todos.
Muito obrigado. Obrigado, Arthur, e obrigado aqui ao nosso diretor também pelo excelente trabalho que também está a dirigir aqui, não é? E também lhes quero desejar uma feliz Páscoa a todos vós, que acho que tendo saúde já temos uma Páscoa feliz.
Assim, daqui até lá ainda temos tempo de esperar. E a propósito de esperar, dentro ou sensivelmente de um minuto ou dois, teremos a ocasião de ouvir o Ministro da Agricultura, que aliás ontem também esteve aqui, esteve na inauguração, esteve ontem igualmente aqui na feira, e quanto ao Ministro da Agricultura e Mar, vamos ver, José Manuel Fernandes, o meu colega Ricardo José, fez uma entrevista onde se fala muito precisamente das tempestades, das calamidades, tudo o que se passou, e o apoio a todo o setor agrícola. O ministro diz que as coisas estão a ir para o melhor. Há muitos autarcas que não estão muito de acordo, mas enfim, dentro de alguns instantes vamos ouvir essa entrevista. Mas para já, quem está não muito longe daqui é o secretário de Estado das Comunidades. Com efeito, Emílio Sousa está nesta altura, em princípio, já a comer no restaurante em Ui, que foi convidado pela confraria Sabores e Saberes, uma confraria da região de Viseu, não é? Mas enfim, bom, havia convidados. Eu estava aqui, de maneira que aqui também fui bem recebido, e o almoço posso esperar. Mas enfim, e há uma informação importante, e aí ficamos no seio das associações igualmente, é que está a decorrer até o dia 30 de maio o período de inscrições para o ensino associativo, para a renovação de inscrição, ou então, por cimento, para novas inscrições. Todos os dados têm que ir aonde? Ao site da Coordenação Geral do Ensino, está lá tudo escrito, para precisamente que as associações possam ter curso de português para o próximo ano letivo 2026. Ora, do outro lado, aqui um bocadinho no estúdio, está o Manuel Alexandre, e penso precisamente que vamos poder ouvir a entrevista, o extrato da entrevista que foi realizada ontem aqui, na feira, com o Ministro da Agricultura e Mar, Engenheiro José Manuel Fernandes.
Nós não desistimos nem atiramos a toalha ao chão. Não há tempestade que nos derrube. Ora, é verdade que tivemos incêndios em Portugal, depois uma tempestade que nos devastou, a tempestade Cristine, um comboio de tempestades. Agora temos a guerra no Irão, que custa a passar e que aumentou o preço dos combustíveis. O que é que fizemos? Em primeiro lugar, reforçamos o apoio, o rendimento ao agricultor, ainda antes de tudo isto. E em boa hora o fizemos. De 2025, 26 e 27, 3 anos, o reforço é de cerca de 580 milhões de euros. Para além disso, privilegiamos o apoio aos jovens agricultores. E o montante que lhe dedicamos são 350 milhões de euros. Face às tempestades, dinheiro que estava destinado para novas explorações ou a sua modernização, nós agarramos em 150 milhões de euros para esse objetivo e colocámo-lo no objetivo de reposição de potencial produtivo. Dito de outra forma, entre apoiar uma nova exploração, com exceção dos jovens agricultores, que essas serão todas apoiadas, ou recuperar aquilo que era uma capacidade que estava instalada, nós damos prioridade àqueles que perderam as suas explorações e queremos repor essa capacidade instalada. É também uma questão de solidariedade. Para além disso, apoios até aos 10 mil euros estão a ser pagos. Entre os 10 mil e os 400 mil, dedicamos 40 milhões de euros de fundos para esse objetivo. As candidaturas fecham no dia 30 de abril. Antes disso não podemos pagar. Mas também, se quisesse pagar agora, não pagava mais de 1 milhão de euros, o que significa que há ainda muitas candidaturas a fazer. Acima dos 400 mil euros, temos uma linha, um instrumento financeiro com subvenções a fundo perdido acima dos 400 mil euros, e essa será na próxima semana, avançará também na próxima semana.
É evidente que podemos dizer que será pouco relativamente a esta feira de Nanterre, mas para os produtores portugueses vim cá hoje, este fim de semana, talvez seja uma botija de oxigênio para eles também.
É um sinal também de confiança, de que não se desiste. Nós fizemos ainda uma outra coisa para os agricultores, para os pescadores e para a aquacultura, que foi dar um apoio de 10 cêntimos até 30 de junho para apoiarmos
por causa do gasóleo.
Por causa do aumento do preço do gasóleo. São 150 milhões de euros por mês, este montante, para todos os apoios que estamos a dar em termos daquilo que é não só o gasóleo profissional, como o gasóleo para os agricultores e os pescadores. Claro que era preciso mais, mas nós também temos recursos limitados, e é ver que outros países muito mais fortes, como a França, nos estão a dar o mesmo apoio que nós estamos a dar, por exemplo.
Para terminar, em Portugal a comunicação social tem dito, através dos testemunhos, que está a ser muito lento, precisamente essas ajudas financeiras.
Certo. Sim. E tem havido essa crítica. Agora repare, tem um concurso aberto para as candidaturas entre os 10 mil euros por juízo e os 400 mil. Se eu fechasse hoje, só haviam candidaturas no valor de 1 milhão de euros. E são as pessoas que me vão pedir para prorrogar o aviso depois de 30 de abril. Eu já disse que não vamos fazer isso, vamos abrir outro em termos nacionais. Portanto, se as pessoas não se candidatarem, não vão receber. Para além disso, há uma outra questão, e nós falamos verdade. Candidaturas até aos 10 mil euros, aquilo é, os apoios é dinheiro dos contribuintes portugueses. Nós verificamos as estimativas que nos dão. E em muitos casos, o prejuízo que é relatado é menos de metade em termos reais. E portanto, nós fazemos a verificação. Isto tem que ser um processo sério. Um processo onde nós verificamos o prejuízo real, para não haver aqui recursos financeiros que são dos impostos dos portugueses a serem mal utilizados. Claro que isso também demora algum tempo, essa verificação, essa vistoria.
Nem mais nem menos. Bom, eu penso que os agricultores e os sinistrados deste setor da agricultura e mar, e não só, vão pensar das afirmações do Ministro da Agricultura e Mar, precisamente. Um grande obrigado ao Manuel Santos, a Adolfo Pato Estúdios, sobretudo o Jorge Valiente aqui, igualmente ao Chico Chico, e dou-vos encontro para o próximo domingo, 5 de abril. Um grande abraço.